pela secretaria. E tal procedimento seria a Lei 8666 de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, recebeu do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardi, uma lista com mais de 6.500 nomes de gestores públicos que tiveram contas julgadas irregulares pelo TCU.
A partir dessa lista, o Ministério Público Eleitoral, os partidos políticos, as coligações e os próprios candidatos poderão propor ações de inelegibilidade contra possíveis concorrentes a cargos públicos nas eleições deste ano. Jane Costa.
O ministro Dias Toffoli explicou que essa listagem não significa que a pessoa esteja automaticamente inelegível, pois caberá à Justiça Eleitoral julgar se ela será ou não apta a disputar um cargo eletivo nas eleições deste ano.
Essa análise de se essa rejeição se deu nos termos da lei de inelegibilidade por irregularidade instalada ou ato doloso, se ela incide ou não no caso da rejeição nessas hipóteses, é uma tarefa da Justiça Eleitoral.
Petrobras deverá indenizar funcionário em mais de R$ 300 mil por danos morais, estéticos e materiais.
O trabalhador foi vítima de uma explosão na refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. Do Tribunal Superior do Trabalho, Cristiane Meirelles.
A primeira vara do trabalho de Betim condenou a Petrobras e também a Potencial Engenharia a indenizar o caldeireiro em R$ 300 mil por danos morais e R$ 3 mil por danos estéticos. E a pagar pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.000, em plano de saúde e despesas com empregada doméstica. O regional mineiro reduziu o valor dos danos morais e ainda excluiu a condenação de danos estéticos, por entender que estariam abrangidos pela indenização por danos materiais. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a sétima turma restabeleceu sentença do primeiro grau, por entender que as indenizações são cumuláveis por serem objetos distintos.
Está agendada para esta quarta-feira, dia 25, a audiência de um torcedor alemão autuado por dano ao bem público durante o jogo entre Alemanha e Gana no último sábado na Arena Castelão, em Fortaleza.
Ele foi conduzido ao juizado do torcedor por ter danificado cadeiras do estádio. A pena máxima para esse tipo de crime é superior a 2 anos.
Já o juizado especial do aeroporto de Brasília, um levantamento revelou que foram feitos 157 atendimentos nos primeiros 15 dias do mês de junho.
No período de 1º a 7 de junho, foram 61 atendimentos e de 8 a 14 de junho, 96 atendimentos. A Copa do Mundo começou no dia 12 de junho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Comissão aprova o projeto que isenta do imposto de importação equipamentos de geração de energia solar.
Projeto de Ciro Nogueira pode penalizar escolas que exigirem material escolar com marcas pré-definidas.
Vanessa Graziottin defende maior participação feminina na política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que isenta do imposto sobre a importação os equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar.
A proposta ainda passará por votação na Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da proposta, senadora Ataídes Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social de Tocantins, afirma que as tecnologias de utilização de energia fotovoltaica ainda são pouco conhecidas e de raro uso. E o governo deve oferecer incentivos para esse tipo de energia, ilimitada e limpa. Por isso, ele apresentou o projeto de lei que isenta do imposto de importação os equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar. o senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, defendeu a medida na Comissão de Infraestrutura.
Nós temos um potencial extraordinário. Hoje, basicamente, esses produtos estão sendo produzidos fora do Brasil, infelizmente, por conta da escala gigantesca de produção, especialmente na China, na Coreia. Os Estados Unidos mesmo deixaram praticamente de produzir esses equipamentos. Estão importando tudo da Coreia e da China. E nós temos a necessidade de ampliar o nosso parque de geração solar.
A isenção de imposto de importação para equipamentos e componentes de geração de energia a partir do sol seguiu para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovada, vai para a análise da Câmara dos Deputados.
O Congresso não deve transferir para o governo o poder de flexibilizar o horário da Voz do Brasil por decreto.
Essa é a opinião do líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, que foi ministro das Comunicações durante o governo Lula.
Na transmissão da Voz do Brasil após a Copa, por tempo determinado e em casos de interesse público. Porém, o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, do Ceará, que foi ministro das Comunicações e participa da comissão que analisa essa MP, adianta ser contra essa parte específica do texto.
Eu prefiro que o Congresso Nacional não transfira esse poder através de um decreto. O Congresso Nacional pode, nessa dia, fazer um projeto de convenção e já definir todas essas equações, poderendo chegar a uma conclusão. E o horário deve ser flexibilizado. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma dificuldade de fazer esse debate para que a gente possa, definitivamente, deixar que a Voz do Brasil seja flexibilizada.
Reivindicação antiga das emissoras. A flexibilização da Voz do Brasil já vinha sendo discutida no Congresso, antes da edição da MP. Um projeto da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, já prevê a flexibilização definitiva da transmissão entre as 7 e as 10 da noite. Foi aprovado na Câmara, mas como sofreu alterações no Senado, retornou e agora aguarda apenas a votação em plenário, para seguir a sanção presidencial.
O que você acha dessa e de outras propostas que estão em análise no Congresso ou que já passaram por aqui? Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião ou sugestão. 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu o projeto dele, que proíbe as escolas de exigirem dos pais dos alunos a aquisição de material escolar padronizado pela instituição ou marcas determinadas. O descumprimento da regra pode gerar multa para a instituição de ensino.
A única exceção é a escolha dos livros didáticos, que ainda fica a critério do professor. O projeto prevê também que o material de uso coletivo deve ser fornecido pela escola sem custo adicional.
Segundo Ciro Nogueira, se aprovada a proposta, os pais dos alunos poderão economizar dinheiro com a compra do material escolar.
A legislação já tratava disso, mas permite o dia de hoje algum desvirtuamento, né? Principalmente a escolha de marcas, que causa um certo desconforto. As pessoas, ao procurar, às vezes, encontram essas marcas, ou a questão do custo que os pais dos alunos têm em todos os anos. E eu tenho certeza que com isso, também mais incluído, pais e alunos terão um ganho ao comprar material escolar para seus filhos.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, registrou documentos elaborados pelos participantes da Conferência dos BRICS, conjunto de países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África.